nós estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, essa doença que aí acomete milhares de mulheres brasileiras todos os anos, inclusive é o tipo de câncer que mais afeta mulheres aqui no país. E para trazer cada vez mais a importância da conscientização e informação aqui a respeito sobre isso, está aqui no estúdio com a gente a Sânia Brito, ela que é doutoranda em Química e é uma paciente em remissão aí do câncer de mama, foi diagnosticada em 2021, não é isso, Sânia?
Isso.
Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Eu agradeço por poder compartilhar um pouco da minha história.
Está na linha também com a gente hoje a médico-oncologista Juliana Rocha, ela que vai ajudar aí a gente nessa conversa, mas na área profissional, tratando do tratamento, a importância do tratamento e do diagnóstico. Juliana, muito obrigada por atender a Band News, seja muito bem-vinda.
Obrigada, eu que agradeço o convite.
Bom, agora, Sânia, eu queria começar com você. Queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente como que foi o seu diagnóstico. Eu mencionei que você foi diagnosticada em 2021, mas aí como que foi? Como que você descobriu? A partir de qual exame? Como que foi?
Então, eu senti, né, o câncer, foi no toque e em casa eu mesma. No final do ano de 2021, senti algo estranho. No dia seguinte, eu já fui ao médico e não parou mais. Fiz a ultrassom, que detectou que tinha um nódulo e que precisava de maiores investigações. Aí fui encaminhada para a mastologista, que foi a minha médica, a doutora Neuzimar, que solicitou uma biópsia e veio o resultado como neoplasia. Depois fiz outros exames, né, complementares, para poder decidir qual seria o melhor tratamento para mim, né? Então, assim, fiz quimioterapia, depois fiz a mastectomia e a reconstrução, e graças a Deus hoje eu tô curada. Então, assim, foi no toque, né, que eu senti que tinha alguma coisa estranha, mas eu ia regularmente ao médico, né, todo ano eu ia direitinho no meu ginecologista.
Uhum. O seu diagnóstico, ele foi considerado precoce ou não?
Então, ele foi precoce, porém, o nódulo, ele tinha 3 centímetros. Então, ele era considerado já grande. Só que foi precoce porque, assim, em maio de 2021, eu tinha ido ao ginecologista, estava tudo certinho, fiz exames, não constatou nada. Em outubro de 2021, alguns meses depois, já tinham 3 centímetros. Então, assim, cresceu rápido. Mas eu acredito até que a doutora Juliana possa também explicar um pouco melhor sobre isso.
É isso que eu queria saber realmente. Eu perguntei dessa questão do diagnóstico precoce, porque eu sei que é recomendado, né, até para tratamentos menos agressivos, ou é mais fácil realmente de você cuidar da doença quando é diagnosticado precocemente. Eu queria que a doutora Juliana falasse um pouquinho mais sobre isso, qual que é a importância do diagnóstico precoce.
Então, na verdade, quando você tem um diagnóstico com uma lesão mais precoce, você consegue fazer um tratamento menos agressivo e a paciente tem muito mais chances de ficar curada. A resposta ao tratamento é muito melhor. Por isso que a gente bate tanto na tecla da mamografia de rastreamento. Porque a mamografia, ela consegue detectar lesões não palpáveis. Que esse é o cenário ideal. Você consegue diagnosticar lesões muito pequenas, lesões que vão ser tratadas com tratamentos muito menos agressivos e que o resultado vai ser muito melhor.
Muito interessante. Eu queria também saber da doutora Juliana, que você, Sânia, até comentou que você fez o tratamento de acordo com o seu caso, né? Eu queria saber da doutora como que funciona o tratamento, depende muito de cada caso, porque eu, pelo menos, acho que muita gente bem leiga acaba pensando câncer de mama, quimioterapia, mas eu sei que tratamento vai muito de caso para caso. Eu queria que você, doutora, pudesse explicar um pouquinho sobre isso também.
Então, hoje, quando a gente fala de câncer de mama, a gente não fala de uma doença só. Nós temos 3 grandes subtipos de câncer de mama, que a gente tem, então, os tumores luminais, que são aqueles tumores que são relacionados a receptores de hormônios femininos, aqueles que podem hiperexpressar uma proteína chamada HER2 e aqueles que a gente chama de trigo negativo, que não expressam nada. Então, cada um desses subtipos de câncer de mama, hoje, eles têm tratamentos completamente distintos. Hoje, cada vez mais, a gente faz um tratamento direcionado para cada tipo de tumor.
Doutora, e além dos tipos da doença, né, imagino eu, aí a senhora, claro, pode confirmar, ou não, né, cada corpo também reage de uma maneira a uma doença como essa, né? Os hábitos de vida da pessoa, alimentação, atividade física, uma vida saudável, ela pode influenciar também no tratamento? A pessoa que tem uma vida ali com hábitos não tão bons também, ela pode ter um tratamento pior? Isso influencia?
Com certeza. A gente fala que, na verdade, assim, hábitos de vida saudáveis, como uma dieta, atividade física, isso é importante para prevenir e isso é importante para o paciente que está fazendo o tratamento, porque esse paciente que tem bons hábitos de vida, ele vai ter uma resposta melhor e também é importante para aquele paciente que terminou o tratamento, porque esse paciente também, que não tem bons hábitos de vida, ele tem menor chance da doença voltar. Fora a questão da tolerância também ao tratamento. A gente sabe que o tratamento oncológico tem efeitos colaterais e aqueles pacientes que fazem atividade física e mantêm uma boa dieta, além de melhores respostas, eles têm menos toxicidade.
Muito obrigado, doutora. Queria agora voltar aqui para a Sânia. Sânia, o tratamento, acho que qualquer tratamento do mais menos agressivo ao mais agressivo, não é um tratamento fácil de qualquer maneira, porque envolve a pressão, preocupação e tudo mais, né? É uma doença muito séria, o câncer.
Sim.
Como foi, depois da descoberta do seu tratamento, a sua relação com as pessoas à sua volta? Você teve uma rede de apoio nesse momento?
Com certeza. Eu falo que o amor cura, né? Na verdade, é até clichê isso. E é verdade. Eu tive o apoio do meu marido, que foi a minha principal rede de apoio, meus pais também, meus irmãos. Então, assim, eu tive muita ajuda e eu fui muito bem assistida. Confesso que sem o apoio deles eu não teria conseguido, apesar de ter também seguido à risca todas as orientações do oncologista, da mastologista, de toda uma equipe, né, do qual eu fui assistida. Então, assim, além dessa questão médica, o apoio das pessoas que estavam ao meu redor foi muito importante, além dos amigos também, né? Então, assim, graças a Deus eu consegui passar de forma leve, apesar de ter tido dias que foram turbulentos.
Você é doutoranda em química, né? E você era, eu sei um pouquinho da sua história que a gente já conversou antes, mas você era professora, certo?
Sim.
Como foi pra você que você acabou tendo que deixar um pouquinho de lado da aula e dedicar um pouco mais do seu tempo a cuidar da sua saúde? Como que foi para você todo esse processo? Porque, querendo ou não, é uma surpresa, né? Um baque que vem de uma hora para outra, que você muda completamente a sua rotina. Como que foi isso?
Foi um pouco desesperador, porque eu já vinha numa rotina bem agitada, correria total, saía de casa 6:30 da manhã, chegava em casa 22:30 da noite todos os dias. E aí, quando a médica falou que eu precisaria parar um pouco para poder cuidar da minha saúde, aí eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Aí ela falou, não, agora é um momento para você descansar e pensar nas suas atitudes, nos seus atos. E aí eu comecei a parar, assim, foi difícil porque eu não estava aceitando aquela situação, mas aí eu fui enxergando com o passar dos dias que era necessário, porque como é que eu ia passar por uma fase difícil, né? Eu não sabia como que eu ia reagir ao tratamento, e aí eu fui enxergando aos poucos. E eu lembro de ter conversado com a Ana também, que teve um dia que eu fui fazer um exame de rotina, e eu tava tão na correria que eu lembro que eu parei, eu senti uma brisa bater no rosto. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque assim, eu senti a brisa bater no rosto e eu fiquei emocionada com aquilo, porque eu estava numa correria tão maluca do dia a dia que nem prestar atenção numa coisa simples, eu não estava prestando atenção, sabe? Então, assim, aquilo para mim, aquele momento foi muito marcante e me fez perceber que era necessário aquela pausa. E confesso que fez muito bem para mim fazer aquela pausa, ter um tratamento de qualidade, conseguir passar bem, né, pelo tratamento, apesar dos altos e baixos, mas deu certo, assim. Foi difícil parar a rotina de trabalho, estudo. Tive muito apoio também dos meus alunos, que ficavam mandando mensagens pela rede social. E foi lindo, assim, porque eu recebi, inclusive, um vídeo desses meus alunos cantando uma música. Eles pararam a escola naquele dia para poder fazer uma homenagem para mim. Foi muito lindo.
Que lindo.
Eu queria saber da doutora Juliana também. A gente falou aqui sobre rede de apoio, né, doutora? E sobre essa pausa para focar no tratamento. Isso influencia de verdade, assim, pela literatura da medicina aí que vocês têm? O quão isso é importante em um tratamento?
Não, assim, aqueles pacientes que têm uma rede de apoio, eles vão muito melhor. Porque, assim, o tratamento, ele é muito difícil. Se não é fácil, assim, ninguém, a gente não vai, né, aqui ficar contando a história da carochinha. Mas quando você tem aquela ajuda, aquela pessoa que está do seu lado, pessoa que te incentiva, que te ajuda, é muito mais fácil, fica muito mais leve. E você, assim, naquele momento, a gente fala isso com os pacientes, assim, nesse momento você precisa focar em você. Você está passando por um tratamento que você precisa de dedicação, você precisa ter tempo para você poder fazer. É uma mudança de total de estilo de vida. Então, você esse enfoque no tratamento, ele é muito importante. Então, você focar no seu tratamento e ter uma rede de apoio, porque essa mudança de estilo de vida, ela é difícil. Então, você precisa, quanto mais gente você tem para te ajudar, melhor você vai. E isso é com certeza comprovado.
E eu queria saber a importância, né? Porque ainda mais no Outubro Rosa, as campanhas valorizam muito a importância do toque, da mulher se tocar e entender, ver se ela tá com alguma coisa um pouco mais diferente. E também a importância, posteriormente, da mamografia, de mulheres que estão aí nesse raio de maior suspeita da doença, procurar uma mamografia.
O principal exame de rastreamento é a mamografia. Ela é preconizada com que a gente faça a primeira mamografia a partir dos 40 anos. E isso pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pelo Ministério da Saúde a partir dos 50. Claro que se o paciente tiver uma história familiar, a gente pode começar a fazer isso antes.
Sânia, no seu caso, você ainda não tinha chegado na idade que era indicado os exames periódicos, né?
Não, eu estava com 28 anos, muito jovem. E aí eu tenho casos na família, né, tanto materno, eu tenho uma tia falecida de câncer de mama, há mais
tinha
ou menos
esse histórico da família.
Isso. Ela faleceu há mais de 15 anos e eu tenho uma tia recente também, por parte paterna, mas eu não imaginava tão jovem.
Uhum.
E aí quando meu médico já me acompanhava, ele já sabia desse meu histórico familiar, então quando eu senti que tinha alguma coisa estranha, eu pensei, eu não vou esperar, né? Vou logo. E aí foi quando eu fui e infelizmente veio esse resultado. Mas que bom que eu fui, né?
Com certeza.
E consegui ser diagnosticada e poder. Tô aqui hoje.
Curada.
Curada.
Né? Eu queria saber também dessa questão, você está curada, ainda bem, muito bom. Como que funcionou para você esse processo de cura? Quando que você recebeu a notícia de que você estava curada? E como está funcionando para você hoje, que você ainda faz tratamento hormonal, né? Como que é esse processo da cura?
Então, eu lembro que eu fiz a mastectomia e aí, durante a cirurgia, né, é feito o material é levado para análise. Então, eu estava esperando sair esse resultado, que ele ia, assim, eu vou dizer da maneira que eu entendo, né? Pode ser que a doutora Juliana explique um pouco melhor depois, se eu disser alguma coisa errada. E aí ele veio, esse resultado, precisava saber se eu precisaria passar pela radioterapia ou não, ou se precisaria fazer alguma outra coisa. Quando veio o resultado, a minha mastologista e a minha oncologista disseram que não precisaria de nada, que a quimioterapia tinha sido sucesso e que a cirurgia também tinha retirado tudo, né? Então, assim, daquele resultado, deu com Sani está curada. A partir daquele momento, eu precisaria só fazer o uso do hormônio, né? Que eu utilizo um medicamento diário. E eu faço o uso do bloqueio hormonal a cada 3 meses. Então, assim, foi um pouco assim, meu Deus, eu tô curada. E agora? O tratamento acabou? Não. Aí tem um acompanhamento, né? Cada 3 meses para mim. E aí eu tenho voltado à minha rotina, né? É claro que não como antes, de sair de casa 6:30 da manhã e voltar 22:30 da noite. Mas eu tenho voltado à minha rotina e tenho trabalhado principalmente psicológico, porque é importante também.
Isso é muito importante. Hoje em dia você está estudando, né? Tá no doutorado em química.
Isso, eu retomei, né, os meus estudos. Atualmente não estou trabalhando, estou só estudando para poder terminar esse curso logo, né?
Com certeza.
Doutora Juliana, eu queria que a senhora, como a gente está no Outubro Rosa, mês de conscientização, trouxesse uma mensagem de conscientização também para as mulheres que estão nos ouvindo.
Gente, a gente precisa se preocupar, na verdade, com a prevenção do câncer. Eu não falo só do câncer de mama, eu falo do câncer em geral. Nós precisamos ter boas escolhas, ter bons hábitos de vida, uma alimentação saudável, praticar atividade física. E aqueles cânceres, como o câncer de mama, que existem exames de rastreamento, a gente precisa ter os nossos exames em dia. Tanto câncer de mama, como câncer de cólon, câncer de pulmão, eles têm exames de rastreamento. Então, além de você conseguir prevenir com bons hábitos de vida, você ainda pode rastrear com diagnóstico precoce. Então, a gente tem que se preocupar com o câncer de mama o ano todo. E ter boas escolhas.
Obrigado, doutora Sânia. O que você deixaria de mensagem para outras mulheres? A importância de descobrir como você, né? Foi no autoexame, por exemplo. A importância de conhecer o corpo e de ter esse olhar mais atento também.
Ah, com certeza. Que a gente precisa se amar, né? Se tocar e não ter medo. É difícil falar assim, não ter medo, porque eu tive medo, mas eu tive que ir com medo mesmo. Então essa é a mensagem que eu deixo, porque se eu quero viver, eu tenho que vencer esses medos. Então a gente tem que se conhecer e tem que se amar. É sobre isso.
Doutora Juliana, também agradeço muito, viu, pela doutora ter atendido a gente e trazido essas explicações aqui.
Eu que agradeço, obrigada.